Estamos começando nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade, com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a doença do carrapato. E para conversar sobre doença do carrapato, nós vamos receber a médica veterinária, a doutora Malu Nogueira. Antes de convidar a Malu para a live, eu quero dizer para vocês que estamos em transmissão simultânea aqui ao vivo, direto do canal do YouTube, e também no Instagram do PetsCast, que é o PetsCast oficial, no Instagram do Clube Shiba e no Instagram da ABT Pet. Quem quiser deixar comentários ou fazer alguma pergunta, deixa aqui no chat do YouTube, tá? É youtube.com/petscast, tá certo? Então, vou convidar a Malu agora para a gente começar a conversar sobre doença do carrapato. Vamos lá.
Olá,
Olá! Boa
tudo
noite,
bem?
Malu. Bom?
Boa noite, tudo bom? Fiquei
Maravilhoso, né? Como sempre.
ansiosa aqui, porque aparece aqui para a gente, você está nos bastidores, um anfitrião pode te colocar no ar a qualquer momento. Fique a postos, eu fiquei tensa assim, tipo, dá um friozinho na barriga isso. E
Não, tá
aí,
tudo
gente,
certo.
tudo bem? Boa noite.
Vamos lá, deixa eu só ver aqui se. Você já começou aqui nos outros perfis? Vamos lá, cadê? Pronto, Malu. Então, vamos começar a conversar, né, sobre esse tema tão importante que é doença do carrapato. Apesar de ser um assunto que muita gente. É um assunto muito discutido, né? É um assunto muito disseminado. Acho que todo mundo que tem pet e até quem não tem já ouviu falar sobre doença do carrapato. Mas ainda existem muitas dúvidas, né? Aí, Malu, acho que você podia começar falando o que seria a doença do carrapato, né?
Eu
Até
acho que.
para tutores novos, né? Tem muito tutor que está com pet
Com
recém-chegado,
certeza.
enfim.
O que eu acredito é que, embora seja um tema muito falado, ele é um tema pouco explicado, né? As pessoas, no geral, não sabem exatamente se fala em doença do carrapato, e inclusive dá uma impressão, não sei se você tem essa mesma impressão, mas dá a impressão que é uma única doença quando a gente escuta assim, né? Que o
Sim,
carrapato
exatamente.
transmite uma única doença. Quando, na verdade, o carrapato, e na verdade eu queria deixar claro que eu chamo carinhosamente de carraputo, os carraputos, eles transmitem várias doenças, porque carraputo é bicho trabalhador, entendeu, minha gente? Não é uma coisa assim de uma doencinha. Então, eles transmitem, na verdade, a Ehrlichia, a babésia, a anaplasmose, a doença de Lyme e o hepatozoon, que são os mais famosos para os cães, né? E os gatinhos também têm os sitaux, e também podem ser acometidos pela Ehrlichia e pela anaplasmose, tá? Então, na verdade, o que a gente chama de doença do carrapato são diversas doenças. E uma coisa que é importante que o tutor saiba, e na verdade, assim, apenas para esclarecimento, embora não vai mudar efetivamente o tratamento. Primeiro é que o hepatozoon é só um pouco diferente, porque enquanto as outras doenças são transmitidas pela picada do carrapato, o hepatozoon é transmitido pela ingestão do carrapato. Então, quando o cão vai tirar o carrapato do pelo, ele acaba engolindo e o hepatozoon acaba acometendo o cão e ele começa pelo epitélio das células intestinais. Então, é um pouco diferente os efeitos que ele vai causar no organismo. Outra curiosidade é que cada uma dessas doenças tem o que a gente chama de tropismo por determinadas células. O que que é tropismo? É uma afinidade. Então, assim, vai ter aquelas que vão se reproduzir nas plaquetas, aquelas que vão se transmitir, que vão se reproduzir nas células brancas, né, que são os leucócitos. Cada uma delas tem uma afinidade, mas ao decorrer da doença, elas podem acabar afetando diversas dessas células.
Essa questão que você falou da doença ser transmitida para o cão quando ele ingere, né, o carrapato, quando ele vai
Isso,
retirar o
o
carrapato.
hepatozoon especificamente.
Esse hepatozoon, ele não é muito discutido, né, Malu?
Na verdade, eu acho que o hepatozoon, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, ele é uma doença mais recente, embora não nova, tá? Os primeiros casos foram diagnosticados no sudeste do país. Hoje em dia a gente já tem casos diagnosticados aqui. E muitas vezes, como a fisiologia dele é um pouco diferente, até os próprios veterinários demoraram um pouquinho para entender um pouco como funciona e também como diagnosticar. Embora o tratamento seja igual, entendeu? Mas os sinais são diferentes. É uma coisa assim curiosa, né? Se você perguntar para mim, Malu, mas quais são os sintomas da doença do carrapato ou das doenças do carrapato? Eu vou te responder qualquer um. É incrível a capacidade de múltiplos sintomas, né? Em veterinário a gente fala sinais, né? Porque sintoma é aquilo que o paciente verbaliza. Como o nosso paciente não verbaliza, a gente fala sinais, né? É incrível a capacidade de sinais diferentes em pacientes diferentes. Então, assim, tem gente que fala assim: meu animal não está comendo bem. Ele come, sabe? Se eu puser uma carninha, se eu puser um franguinho, ele come. Então, a hiporexia ou a seletividade é um sinal, pode ser um sinal de doença do carrapato. Mas, poxa, pode ser um sinal de absolutamente qualquer coisa. Pois é. Diarreia, pode ser sinal de doença do carrapato? Pode. Letargia, cansaço, um pouquinho preguiçoso, pode ser sinal de doença? Pode. Meu animal, do dia para a noite, menina, parou de andar. Pode ser sinal de doença do carrapato? Pode. Meu animal tá com conjuntivite. Pode ser sinal de doença do carrapato? Pode. Então, assim, é uma infinidade de sinais que pode ser doença do carrapato. Por isso que é tão difícil de a gente direcionar. E o hepatozoom, especificamente, como ele começa pelo epitélio intestinal, normalmente os primeiros sinais vão estar muito parecidos com uma verminose. Vai causar uma diarreia, talvez uma diarreia com um pouco de muco. Algumas pessoas se confundem com uma giardíase. Às vezes o próprio tutor fala: poxa, fulaninha tá com verme, já vou dar um vermífugo aqui. E aí maqueia um pouco a doença, porque a grande sacada de qualquer parasito, né, é ficar no hospedeiro o mais quietinho possível. A vantagem pro parasito não é que o hospedeiro morra, não é que o hospedeiro fique doente, é que ele consiga conviver com esse hospedeiro o maior tempo possível, porque ele precisa desse organismo bem para sobreviver. Então, as pessoas acham que assim, ah, meu animal vai ter doença do carrapato, ou qualquer uma delas, e ele vai ficar acabado de primeira. E não. A verdade é que o parasito vai ficar ali, quietinho, vai dar uma pioradinha ali, uma melhoradinha ali, e o parasito vai tentando levar para que esse indivíduo fique bem o maior tempo possível. Nas quedas imunológicas é que você vai perceber efetivamente algo realmente assim, ah, ele está doente. Mas no dia a dia os sinais são muito sutis. E aí, quando chega para a gente, normalmente o animal já está bem doente.
Ô, doutora Malu, a questão da apatia não seria um dos sinais, né? No caso, são sinais mais aparentes no cão, ou não? Qualquer um pode ter
Então, depende muito do
aparecer da
cão.
mesma forma, tá?
Então, assim, é muito individual. Tem, assim, veja, algumas das doenças do carrapato podem causar anemia, e obviamente que a anemia causa essa apatia, essa letargia, o cansaço. Mas, assim, tem animais que vão ficar bem. Tem animais que as doenças do carrapato são como se fossem achados clínicos, a gente acha sem querer. O animal vai para um check-up, ou vai porque está com uma diarreia, e tcharam, tá lá alguma doença do carrapato. Nem sempre é porque tem alguma. Não, às vezes é engraçado, né? O tutor fala assim: ele tá estranho. O tutor não sabe nem identificar exatamente o que que é, mas tá estranho. E aí, nesse estranho, a gente acaba descobrindo. Eu, recentemente, fui dar vacina em dois pastores alemães. Chegou lá, tinha o macho e a fêmea. A tutora falou assim: olha, eu tô muito preocupada com esse macho, porque ele é magrelo, ele come pouco, não gosta de comer, eu tô preocupada, achando que talvez ele possa estar com alguma doença do carrapato. Eu queria fazer hemograma nele. E pediu que eu coletasse o hemograma da fêmea, que estava comendo, ativa, gorda, maravilhosa, porque ela queria já castrá-la. Coletei dos dois. Peguei o hemograma dele. Maravilhoso. Peguei o hemograma dela, trombocitopenia, ou seja, plaquetas baixas. Fomos investigar, erliquiose, ou seja, não tinha sinal algum.
Estava totalmente
E
assintomática, né?
totalmente, entendeu? E assim, e aí? Não necessariamente eu posso dizer que ela era uma cadela que estava doente. né? Ela não estava doente, porque ela não tinha sinais e tal. Ela estava convivendo bem com a doença lá subclínica. Mas, obviamente, né, a gente descobriu e o parasito estava lá, quietinho. E nele, que a gente pensava que talvez por estar mais magro e tal, não tinha nada. Então, é muito subjetivo e muito individual. Tudo pode ser. E, como nós moramos num forninho aqui, né? A gente vive num lugar quente e úmido. Então, para os carraputos, isso aqui é o melhor ambiente que tem, né? Então, e as pessoas têm muito assim, Bela. Mas olha, o meu cachorro não tem problema porque ele não sai de casa. Ele não sai de casa, não tem risco de doença do
Eu ia
carrapato.
comentar justamente isso. Muitos tutores dizem, não, eu nem dou nenhum remédio, assim, nenhum remédio para proteger contra pulga e carrapato,
Não, nem
porque o
sai
meu
de
cão
casa.
nem sai de casa, nem gosta de passear, nada disso, nem precisa. Eu nem
Então, pois
viajo para
é.
canto nenhum.
E aí a pessoa esquece que o sapato dela, que a roupa dela, né, que a gente carreia coisas para dentro de casa, que ovos dos carrapatos estão por aí. Não, mas olha, eu não sei como o meu cachorro pegou doença do carrapato, porque eu nunca vi um carrapato no meu cachorro, nunca vi. Gente,
Muita
o
gente fala
carrapato
isso,
não
né?
vive, não, o carrapato não vive no cachorro. O carrapato se alimenta no cachorro. Isso é muito importante da gente lembrar. O carrapato faz ninhos nas partes de cima, então pensando numa casa. Ele faz ninho tipo nas frestas do teto, na junção da entre parede e teto, normalmente. E aí ele desce pela parede e se alimenta no cão e ele não fica ali necessariamente. Ele vai-se embora. Então, o fato de você não ter visto o carrapato não significa que ele nunca passou por ali. Ele não deixa. Eu estive aqui, né? Ele não deixa recadinho para você. E uma outra curiosidade, para deixar todo mundo bem aterrorizado agora, é: um carrapato é capaz de ficar 6 meses sem uma gota de sangue. Vivo! Vivo! 6 meses. Então, assim, quando você acha que ele foi, ele voltou, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e principalmente cuidado do ambiente. A tal da carraputa, quando ela fica prenhe, né? Vamos dizer assim, ela pode colocar 80 mil ovos no ambiente. 80 mil. Você imagina isso? De repente tem uma galera morando com você e você não sabe.
Não, você falando nisso, eu lembrei que uma pessoa que eu conheço comentou que ele tem um pug, e aí foi dormir, no outro dia acordou, e eu só acreditei porque eu via as fotos, né? A parede do quarto dele tava um monte de. Nossa, ele disse, como é que pode dormir? O cachorro saiu para passear, voltou, tudo bem, normal, foi dormir, quando acordou, tinha muito, Malu, teve que fazer toda aquela
Procedimento de dedização, né?
dedicação, tudo isso no ambiente, porque tava uma coisa que eu digo, meu Deus, como é que pode? Na noite, dormiu e acordou dessa forma. Você fica
E
impressionada.
você sabe, Bela, que aqui eu costumo brincar que a gente tem carrapatos X-Men, né? Porque assim, em outros
É.
estados a gente consegue, por exemplo, esses dias uma amiga minha veterinária estava comentando sobre a cadela dela e falando assim: você acredita que Lola está com Erlíquia, vai tomar 10 dias de doxiciclina? Eu quase tive uma crise de riso. 10 dias? Ela, 10 dias para tratar erliquiose. 10 dias, amiga? Poxa, aqui a gente trata 28, às vezes precisa mais, porque os nossos carrapatos são mutantes ninja. Né? A gente está num ambiente muito propício e a gente precisa tratar demais doença do carrapato, sabe?
Mas isso se
Até.
deve ao clima, é Malu?
Ah, eu acredito que sim, né? Pela umidade, pelo calor. Eu acho que eles encontraram um ambiente favorável. Eu acho também que existe uma questão cultural, ainda existe muito animal semidomiciliado, não cuidado, e isso.
Sim.
Obviamente favorece, né? A gente não pode descartar isso. Eu acredito que sim. Os carrapatos aqui são outra categoria. Em outros
Outro
locais,
nível.
não, é outra coisa. O negócio aqui é muito evoluído. Todo mundo sabe, né? Eu sou paulistana e eu não era formada em medicina veterinária em São Paulo, mas eu tinha cães. Eu prevenia os meus cães, assim, os cachorros nem tomavam remédio para pulga e carrapato, porque assim. Não tinha, sabe? E quando ia fazer alguma coisa, ia lá e colocava um fipronil, né? Que o nome comercial é Frontline, Fipro, o pessoal conhece.
Sim.
Os carrapatos aqui de Recife tomam fipronil com batata frita na happy hour, porque assim, é outra coisa, sabe? Lá em São Paulo eles morrem de medo. Aqui não, aqui é drink.
Aqui é drink. É, uma coisa que você falou que eu achei super importante, doutora Malu, foi a questão dos exames, né? Quando faz um hemograma, por exemplo, e as plaquetas, as plaquetas estão muito baixas, a maioria dos veterinários já liga o alerta achando que é doença do carrapato, né?
Pois é, menina, isso é
E
um.
aí? Aí, desculpa te interromper. Aí, só para concluir a pergunta, para não esquecer. Aí, se a plaqueta vem muito, as plaquetas estão muito baixas. Isoladamente, dá para dizer que só pela análise das plaquetas, Malu, dá para dizer que é doença do carrapato. Eu teria que fazer algum outro exame complementar para realmente confirmar a existência da doença.
Bom, veja só, é uma falha nossa na medicina veterinária, é esse costume. Né, a gente está tão acostumado a diagnosticar a doenças do carrapato que meio que por instinto ou por sobrevivência a gente já vai, né, querendo tratar. E existe até um meme na medicina veterinária que fala que trombocitopenia não é deficiência de doxiciclina, né, porque a gente tem uma tendência a ver as plaquetas baixas e já ir tratando alguma doença do carrapato. E não, existem outras coisas que podem causar uma queda de plaqueta, inclusive muitas vezes um hemograma de estresse, sabe? Às vezes uma diferença de 20 mil, 30 mil plaquetas, que parece uma coisa assustadora, pode ser um hemograma de estresse. É um tumor que está sequestrando, eu tenho um tumor de baço, está sequestrando minhas plaquetas. Veja, não tem nada a ver. Então, assim, a verdade é que essa falha é uma falha do médico veterinário como um todo, um pouco porque às vezes o tutor não tem condições financeiras e aí o veterinário vai no automático e esse automático é muito ruim. Mas existe, todo mundo já ouviu falar, né, no teste rápido, fez o teste rápido e deu positivo. O problema, o grande problema desse teste rápido é que nós vivemos em Recife. E vivemos aqui nessa região, e a maioria dos cães já teve contato com alguma das doenças do carrapato. E esse teste, ele é um teste de anticorpo e não de antígeno. O que significa isso? Que se meu animal teve contato com a doença no último 1 ano, ele vai dar positivo, e não necessariamente meu animal está doente, tá? Então, o ideal mesmo é que o animal passe, por exemplo, por um exame de PCR. Né,
Sim.
que busca o DNA do parasito no organismo. O maior problema do PCR é, um, custo, dois, tempo. Ele demora mais tempo para sair o resultado, e muitas vezes o animal está ruim, e o que muitas vezes acontece é do veterinário fazer a escolha de repente, iniciar um tratamento. Com doxiciclina e ver se o animal reage. E aí muitas vezes reage, e aí a gente acaba propagando o errado, né? A gente acaba. E o que é pior ainda, criando resistências. Por isso que em outros estados se trata 10 dias de doença do carrapato, e aqui a gente chega a 28 dias com animais que precisam fazer mais, inclusive, porque nós, veterinários, acabamos que difundimos demais a medicação. E a doxi acaba sendo a principal eleição aí, né, no tratamento, a doxiciclina. Embora todas as tetraciclinas possam ser eletivas, a doxi acaba sendo a mais eficaz, com o melhor custo-benefício, e por culpa de nós, médicos veterinários, a gente acaba prescrevendo a torta direita.
E aí, outra coisa que você falou, ainda voltando um pouquinho à questão dos tutores que acham que não precisam medicar, prevenir, né, com medicamentos, porque moram em apartamento, porque não viajam, porque o cão, o pet não sai para passear, enfim. Inclusive, os pets hoje morando mais em apartamento, né, Malu? Tem vários prédios que tem 4 apartamentos por andar, 6 apartamentos por andar, enfim. E aí, se o vizinho tem pet, e a maioria das famílias hoje tem pets, né? E aí, se um cão do seu vizinho está com um carrapato, ele pode perfeitamente passar para o seu apartamento. Ou eu estou errada?
Não, tá completamente certo, até porque assim, como eu falei, eles são ninjas e são sobreviventes, né? Assim, eles vão procurar como se alimentar, eles vão procurar o que fazer, eles vão procurar como chegar. Então, assim, eu já presenciei, não é uma coisa que ninguém me contou, não. Casos de carrapatos que vieram pelos canos de esgoto. Então, assim,
Nossa.
realmente é algo que a pessoa precisa se precaver. Uma coisa bem interessante que você comentou, Bela, é sobre as medicações e tudo mais. Eu vou matar uns 20 mil tutores do coração agora. Mas, assim, todas essas coisas que a gente usa, né? Comprimido, coleira, pipeta, spray, né? Que são os métodos que a gente chama preventivos. Na verdade, eles são preventivos de infestação. Porque nenhum deles vai impedir que o seu cão possivelmente pegue a doença do carrapato. Por quê? Porque para que ele haja, é preciso que o carrapato pique o cão, né? Aí depois que pica, o carrapato morre. E uma vez que picou, né? Pode haver o repasse sanguíneo e, quer dizer, vai haver o repasse sanguíneo, e uma vez que haja esse repasse sanguíneo, se o carrapato estiver infectado, pode ser que o seu animal esteja infectado com a doença. Então, assim, o que a gente quer é diminuir os riscos, mas dizer, não, mas o meu animal tomou Bravecto, estou citando um nome, mas podia ser Simparic, NexGard ou qualquer um deles, e pegou a doença do carrapato, então não presta. Não. Existe, como eu falei, o carrapato pica o animal, o carrapato morre. O que vai diferir esses métodos todos é o tempo que faz com que o carrapato morra. Então, por exemplo, no caso desses comprimidos, demora cerca de 1 hora para que o carrapato morra, né? No caso das coleiras repelentes, vai demorar até 6 horas, né? No caso das pipetas, pode demorar, se não me engano, até 4 horas. Enfim, cada método tem um tempo de atuação. Então, assim,
Sim.
eu dou Simparic e eu vi o carrapato no meu cachorro. Isso não significa que o Simparic não fez o seu papel. Ele está fazendo o seu papel, vai ter um tempo para a morte desse carrapato. E o que você está prevenindo é infestação, porque é óbvio que se seu animal tomar uma picada, duas, é diferente dele tomar 30, 40, né? As chances dele ter a doença, são diferentes, né?
Muitos tutores realmente comentam isso, que encontraram, meu Deus, encontrei um carrapato no meu cão. Mas como? Se ele toma o medicamento certinho, mensalmente, né, de 35 em 30
Isso. Às vezes a
dias, sei lá.
pessoa acha que a medicação não está fazendo efeito, né? Não, ela está
Exatamente.
fazendo efeito, mas ela está cumprindo o papel dela, né? O único jeito efetivamente de você prevenir que seu cão tenha carrapato é colocar ele dentro de uma bolha. Caso contrário, não existe outra possibilidade, entendeu? E morando em Recife, muito provavelmente em algum momento ele vai ter contato. Ah, então eu vou deixar para lá. Não, não é, pelo amor de Deus, gente, não é isso. A gente previne as infestações, né? Claro. Uma coisa que eu esqueci de falar, Bela, você falou dos métodos diagnósticos, e às vezes as pessoas falam assim: olha, mas eu fiz o hemograma com pesquisa e não acusou nada, então o meu cão está livre das doenças do carrapato. Aí
Sim.
eu quero convidar todo mundo a fazer uma reflexão. Pensa lá, você tem um organismo, um cachorro, né? Vamos pensar num Golden Retriever, seus 40 quilos. Aí, daqueles 40 quilos de delícia, eu tirei 3 ml de sangue para um hemograma, tá? O patologista pegou uma gota daqueles 3 ml, daqueles 40 quilos, e pôs na lâmina. Quais são as chances dele encontrar Ehrlichia, babésia ou anaplasma dando tchau lá na lâmina? Qual é a probabilidade de naquela gotinha de sangue que foi eleita em 3 ml daquela amostra de 40 quilos, né, do cão, deu
Sim.
achar. É tipo ganhar na Mega Sena da virada, né? Acontece? Acontece. Mas definitivamente esse não é o melhor método diagnóstico, tá?
Entendi.
Eu sempre digo isso porque muito, muito tutor fala: ah, mas eu fiz o hemograma com pesquisa, deu negativo.
Então, na verdade, ou faz o teste rápido, não seriam exames associados, né? Ou faz um
Como
e
assim?
outro ou um ou outro. Por exemplo, você falou que tem o teste rápido, tem o PCR, que é um outro exame, não é isso?
Isso vai
Aí.
depender muito da conduta do médico veterinário. Por exemplo, eu, e aí é uma conduta minha particular, certo?
Sim.
Eu, entre o tutor fazer um teste rápido, que vai custar aí R$ 180, mais ou menos, né, que é o que custa no mercado, e um PCR, eu prefiro que o tutor gaste um pouquinho a mais e faça um PCR. Essa é a minha conduta. Porque o teste rápido, para mim, ainda fica: poxa, pode ser um falso negativo. Pode ser. Eu ainda vou ficar com pode ser. Dependendo do que eu ver no cachorro, eu vou ficar com pode ser. Então, assim, entre investir em 200 e pouco, 200 e pouquinho, num PCR e gastar 180 num teste rápido, a minha conduta é: faça um PCR. Mas isso vai de veterinário para veterinário, né? O
Veterinário.
método diagnóstico vai depender do que o médico veterinário se sentir confortável para isso, né?
Sim.
Eu sempre prefiro fazer exames mais específicos, eu me sinto mais confortável, principalmente porque aqui, vamos supor, eu pego um cão que teve ehrlichiose há 6 meses atrás, deu positivo no teste rápido, e aí ele tá doente? Ou ele ainda tem anticorpo? Não sei. Eu trato ou eu não trato? Poxa, mas assim, aí você fala, não, você trata se ele tiver com as plaquetas muito baixas, tá bom. O mínimo de plaqueta é 200 mil. O cachorro tá com 160 mil, que não é nada assim, meu Deus, ele está péssimo. E aí, eu trato ou não trato? Então, assim, nesta dúvida, eu prefiro fazer um PCR. Mas essa conduta é minha, não significa que outros veterinários vão ter a mesma conduta, tá?
Entendi. Ô Malu, e outra coisa, a questão da prevenção. Existem os medicamentos orais e existem as pipetas, não é isso?
É
E
spray e
existe
coleira.
também. E ainda tem a coleira. Existe algum. É mais indicado fazer algum tratamento, alguma prevenção associada, por exemplo, comprimido e coleira, spray e coleira, ou é um e
Eu
outro também?
gosto, eu sempre gosto de associar substâncias diferentes, né? Eu me sinto mais segura desta forma, principalmente porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu acho a coleira ótima, mas ela demora mais para matar o carrapato, né? Ela tem um tempo até que o carrapato morra, maior do que outras. Do que outras formas. No entanto, ela também protege contra girofilariose e leishmaniose. Então, eu prefiro, por exemplo, associar a coleira com alguma outra questão, porque eu me sinto mais segura e eu consigo fechar o ciclo. Porque aqui, os cães, eles, coitados, eles têm que sair com toda a proteção. É quase um samurai, entendeu? Todas as proteções possíveis, porque ele tem que se proteger de girofilariose, que é endêmico no nosso estado, né, que é o verme do coração, para quem não sabe, a
Sim.
leishmaniose, que também é endêmica no nosso estado, a pulgas, os carrapatos, enfim, assim, realmente toda a proteção é bem-vinda.
Ô,
Então eu
doutora, mas
gosto
por que
sim de
tá
associar.
é associar? Porque a gente está sendo assistido pelo Brasil todo, certo? Então, falando também de outros estados, essa recomendação de fazer a medicação, a prevenção associada também é importante, né? Não
Eu
só para quem está
gosto.
assistindo aqui de Recife.
Eu, assim, veja, a conduta é muito individual. Eu estou falando um pouco da nossa situação, porque aqui é tática de guerra, né? Talvez outros estados possam ser mais leves em relação a isso no dia a dia, né? Mas aqui a gente precisa fazer uma tática de guerra e eu gosto de substâncias associadas. Eu acho que a gente acaba ficando mais seguro, né? Se eu posso me proteger de mais de uma forma. Eu gosto. Eu também acredito que vale muito você pensar um pouco na rotina desse cão. Esse cão vai à creche, ele passeia todos os dias. Protegido ele tem que estar. Isso é fato. Ele vai estar protegido, ok. Mas será que ele precisa estar protegido da mesma forma que outro cão? Né? Cada cão tem uma vivência. Tem aquele cão que faz
Sim.
trilha. Que, né, esse cão precisa estar mais protegido que aquele cão que faz um passeio assim, assim, essa. Então a gente precisa também pensar um pouco, acho que é muito individual. No geral, né, se eu tiver que falar assim, uma regra, né, eu falaria, olha, vamos tentar associar pelo menos dois métodos com substâncias diferentes.
Entendi.
Mas vai depender muito do cão.
O doutora Malu, muito tutor também diz, ah, eu não, eu meu cão, ele toma o comprimido X, mas a recomendação aqui é que seja dado de 35 em 35 dias, mas eu só dou de 3 em 3 meses,
Minha gente, minha gente.
porque alguém me falou que era para espaçar mais, dar um intervalo maior para não sobrecarregar o organismo do animal. O que é que você tem
Minha
a dizer
gente.
sobre isso?
eu tenho a dizer que essa pessoa não vai para o céu. Essa pessoa não pode. Gente, é uma coisa que me deixa nervosa, sério. Eu já tive. Veja só. Alguém pegou esse comprimido, fez 1 bilhão de estudos, né, no mundo todo, e decidiu que ele tem uma eficácia de um período X. Foi feita uma bula. Mas eu, assim, da minha cabeça, acordei e falei: não, isso daqui, esse estudo todo, minha gente, serviu de nada. 35 dias, nada. Decidi que, pera, dura 90 dias. Mas por quê? Porque eu decidi. Eu tirei nos búzios, no tarô. Não, gente, assim, é jogar o trabalho de muita gente no lixo, né?
Sim.
Então, assim, alguém, né? Aí fala assim: não, mas olha, é que eu nunca vi o carrapato, eu uso a cada 3 meses e nunca tive problema. A gente precisa pensar que você, como indivíduo, é uma amostra minúscula, perto de todos os cães que foram pesquisados no planeta. E se esse estudo houve, e se isso aconteceu, e se alguém perdeu esse tempo, investiu esse tempo, meu Deus, por favor. É a mesma coisa, vamos fazer uma analogia, tá? É, está em bula lá, o médico mandou você tomar amoxicilina, né? Bela teve dor de garganta, e o médico mandou a ela que tome amoxicilina a cada 12 horas por 10 dias. Mas Bela decidiu que não precisa, que ela vai tomar amoxicilina a cada 48 horas por 3 dias. Da onde Bela decidiu isso? Né? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso. Alguém
Exatamente.
estudou isso. Então, assim, seguir, por favor, gente, vamos seguir. Não adianta depois falar, mas ele toma tal medicação. A gente tem que seguir. Alguém perdeu tempo daquilo, né? Um farmacêutico morre cada vez que você diz que dá para usar por mais tempo. A gente tem que cuidar dos nossos farmacêuticos.
O doutor, é uma coisa que é importante, né? Que você falou, tirou de onde? Da própria cabeça. Ou tirou da própria cabeça, ou como a gente sempre alerta em todos os episódios do Petscast, para que as pessoas não sigam orientações de grupos de conversa, né? É, tem vários grupos de Telegram, WhatsApp, enfim, que a gente acha super interessante, eu acho que é uma interação maravilhosa, é uma comunidade que você deve fazer parte, sim, como tutor, para trocar experiências, para conhecer novas pessoas, enfim. Mas não para você ficar pedindo dicas de quanto em quanto tempo eu dou remédio para o meu cão, meu cachorro apresentou tal e tal sintoma, o que é que eu faço? Né? Não consultar, consulte um veterinário, porque o veterinário estudou para poder dar o tipo de orientação correto, né? O outro tutor
Olha,
não vai ter subsídios para te dar a
a
informação
maioria
correta.
dos, inclusive a maioria dos administradores de grupos sérios, aqui a gente não consegue ver quem entrou, né? Eu não estou conseguindo ver,
Eu
mas
consigo ver, não sei, mas é que eu não conheço, não sei os administradores. Tem
mas
várias
assim, a
pessoas aqui.
Érica, que é a tutora do Luke e do Ike e da Amorinha, que diz que ia entrar, ela é administradora, inclusive estudante de medicina veterinária do grupo dos Goldens.
É, Érica,
Érica vai. É isso. Érica vai
meus
com os
cães estão
dois
aqui com a
pés no.
gente. Érica, um beijo, viu?
Érica, beijo para você e para as crianças. Olha, eu falei que ia mandar, tá vendo? Érica vai com os dois pés no peito se alguém falar de medicamento. Uma coisa é assim: olha, aqui em casa eles tiveram tal coisa e a gente tratou desta forma, trocando uma experiência. Outra coisa é: por que que você não tenta tal coisa? Né? Assim, isso daí é exercício legal da medicina veterinária, gente. E aproveitando, também vou mandar um beijo pro Farofa, que também disse que ia entrar, e eu prometi à mãe dele que ia mandar um beijo a outro Golden. Beijo, Farofa. Tem que mandar, não tem jeito.
Malu vive cercada de goldes, né, doutora?
É, assim, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas assim, quando eu vim para cá, né, quando eu vim para o Recife, que minha mãe estava doente, que eu me separei, enfim, uma história triste, que, enfim, não vale a. O primeiro grupo que eu fiz parte foi o grupo dos Golden Retrievers, e foi o grupo assim que me acolheu, que eu fiz amizade, que me incentivou a fazer medicina veterinária, que me ajudou a abrir o hotelzinho. Então, assim, eu tenho amor por todos os grupos, faço parte de um monte, afinal de contas, você sabe que eu tenho poucos filhos, caninos, né? Quase
Ah, é,
nada,
com certeza.
de raças distintas, mas o grupo dos Goldens tem um lugar bastante especial no meu coração, porque foi muito importante para mim, né? Na minha formação. Enfim, tem muitos goldinhos na minha vida.
É, doutora, o Otaci está dizendo que Lua também quer beijo.
Ai, Lua! Linda, maravilhosa. Lua é uma lady.
Tem que mandar beijo, né, para todo mundo que está assistindo,
Tem,
com
Lu é minha
certeza.
hóspede, minha paciente, é minha tudo. E é uma lady.
Ô, doutora, aí me diga uma coisa. Em relação ao tratamento, você já falou que aqui o tratamento ele é feito por 28 dias com determinado medicamento, né, que é uma droga de eleição.
Isso, a
E
maioria
eu.
das vezes. Desculpa, Bela, fala.
Não,
Pode falar.
não era isso, pode falar. Não, era
Tá.
só isso mesmo.
Veja, especificamente para o hepatosum, né? Existem alguns estudos nos Estados Unidos sobre a utilização da clindamicina, né? E aí, que é um outro antibiótico, e aí se fala, às vezes, quando a gente não sabe ainda se é doença do carrapato, se não é doença do carrapato, alguns veterinários entram com a clindamicina numa tentativa de diminuir carga parasitária no animal até fechamento do diagnóstico, uma vez que a clindamicina é mais amplo espectro, e doutora Ana Araújo, lá de Aldeia, se estiver me ouvindo, está morrendo de orgulho de mim, porque ela é a doutora Clinda, ela ama uma clindamicina, e foi com ela que eu aprendi que diminuía a carga parasitária e tudo mais. Mas assim, não para tratar, simplesmente para ir segurando a onda até o fechamento de diagnóstico, mas realmente a droga de eleição é a doxiciclina, que é uma tetraciclina. Normalmente se faz por pelo menos 28 dias. Ainda existe um tratamento injetável que se usa, que é o imizol. Pode estar associado ou não, dependendo do quadro, do cachorro e da conduta do médico veterinário. Cada médico veterinário vai escolher ou não utilizá-lo. Ele é uma droga bastante forte, precisa ser feita a aplicação em consultório veterinário, porque tem que dar atropina antes, ele tem alguns efeitos, enfim. Então, assim, a escolha de utilização ou não vai ser do médico veterinário, de acordo com o que ele acha que esse animal precisa e pode aguentar. Normalmente, para dar uma estimulada na medula logo no começo do tratamento, se faz a utilização de alguns corticoides, né? E a doxy é uma droga muito ingrata e ela é muito. Ela judia muito das mucosas no geral. Então, principalmente do trato digestório e intestinal. Então, assim, aí vem muita coisa associada, né? Muito suporte. Suporte gástrico, hepático, sempre muito necessário. E de acordo também com quanto o animal esteja doente, muitas vezes vão ser utilizados suplementos. Né? Então acaba sendo um tratamento complexo e chato, né? Porque como a doxy é uma droga ingrata, é necessário muitas outras medicações acopladas, e é um tratamento que o tutor às vezes fica até de saco cheio, sabe? De fazer. Uma coisa que eu acho muito importante, gente, e eu não queria esquecer de falar isso. O que acontece muitas vezes também é que a pessoa diagnostica o antes, mas não faz um exame depois. Ela faz só um hemograma, viu que o animal tá bem e pronto, tá curado, foi pra vida. Só que
Nossa, não, você leu meus pensamentos.
a sintonia. Então,
É
é muito
mesmo.
importante que a gente faça o depois, porque o que a gente acabou de falar é que o animal, o parasito, a grande vantagem dele é ficar quietinho ali. Aí tem até uma corrente na medicina veterinária que diz que esse animal vai ficar soro positivo para sempre, sabe? Tipo, que para sempre ele vai ter liquiose, que para sempre, e que toda vez que ele cai a imunidade, ele vai manifestar. Eu, particularmente, não creio nisso, e aí tem veterinários que, cada veterinário tem a sua opinião. Eu, particularmente, não creio nisso, uma vez que eu já fiz PCR posterior a tratamento e vi negativo, né? Então, não tinha traços do DNA do parasita. Então, para mim, a minha opinião é que o animal fica curado e ele se reinfesta. E que o que acontece, que muita gente acaba acreditando que o animal sempre está positivo, é porque na verdade nunca foi curado, né? Ou o tutor abandonou o tratamento no meio, ou viu melhora, porque o que acontece quando o animal está doente e você inicia o tratamento, muitas vezes em 72 horas o animal está novo. Aí, como é um tratamento chato, caro, que tem um monte de horário, aí acorda, dá omeprazol, depois de uma hora, dá doxiciclina, depois de dar uma hora, aí o tutor anda, ah, chega, ele já tá bom. E aí acha que tá tudo bem, aí ainda às vezes faz um hemograma e realmente você vê um animal bem. Só
Sim.
que o parasito tá lá. Então, é muito importante o antes e o depois, né? A gente ter certeza que esse animal ficou curado,
E a questão
né? Senão.
do tutor não interromper, duas coisas, não interromper o tratamento da cabeça dele, né, doutora Malu, porque aparentemente o cão está bem, então ok, eu fiz 14 dias do medicamento, eu ministrei 14 dias e não tá bom, ele já, eu tô olhando, ele tá legal, tá animado,
Aí,
não
sabe o que eu
tô olhando,
adoro? Eu
precisa
adoro fazer
mais.
o tutor já comprar os 28 dias do medicamento. Porque se você compra, você vai usar.
Isso,
É,
exatamente.
vai comprar os 28 dias. Aí, assim, não, mas não vai comprar os 28. Mas não é porque eu quero que o tutor jogue fora. É porque, assim, a partir do momento que você comprou, você não vai jogar fora a medicação, né? Você vai usar.
E outra coisa também que é importante, né, doutora, é administrar o medicamento no horário certinho, né?
No horário certinho, da forma correta, porque assim, a gente tem doxiciclina que se dá 2 vezes por dia, tem doxiciclina que se dá 1 vez por dia. Então, assim, siga a orientação daquela doxiciclina. Não, mas sabe o que é? O meu primo fez e ele fazia 1 vez por dia só. Então, assim, o do seu primo não funciona, tá?
Eu
O
tô
tratamento
vendo.
é personalizado. Não, doutora, eu não dei porque ele tava vomitando. Ele tava vomitando aí, eu achei melhor não dar. Então, assim.
Isso é uma dúvida, viu, doutora, que muita gente tem. Se o pet estiver
De
vomitando, pode ministrar a medicação mesmo assim?
é, na verdade, vai ter que ministrar mesmo assim. A gente vai ter que administrar esse vômito. Como eu falei, a doxy é uma droga ingrata. Muito provavelmente ela vai causar efeitos gastroentéricos e a gente vai ter que administrar esse vômito, entendeu? É, inclusive, assim, eu não gosto, mas existe a doxiciclina transdérmica, né? Que é um adesivinho, um gelzinho. Que se, algumas pessoas colocam na orelha ou na barriguinha. E, assim, essa coisa do não gosto é porque a gente vai criando hábitos, né? Vivências. Então, assim, eu não
Isso.
pratico, não uso, mas existem outras pessoas que gostam, né? Eu não gosto. Eu acho que eu sou um pouco. A gente, eu sou velha, eu gosto de coisa tradicional. Pronto. Eu gosto do
Velha, tá
comprimidinho
bom.
ali. Eu gosto do comprimidinho ali, eu acho que funciona melhor, eu acho. Mas assim, pode ser uma opção, né? O que acontece é, o médico não vai deixar de ser medicado, o paciente não vai deixar de ser medicado.
Paciente. E o que muita gente também, muitos tutores relatam, doutora Malu, é que os cães, eles estão com alergia à coleira. Seria mesmo uma alergia à coleira ou não? Porque muita gente tem essa dúvida. Ah, coloquei a coleira, mas aí
Existe.
começou a passar, já tirei. Existe, né?
Existe. Existe sim. Eu, por exemplo, tenho chihuahuas. Todos os meus chihuahuas, sem exceção, têm alergia à coleira. Não pode ser
Vai
coleira.
depender bem
Aqui,
do organismo
do
de
organismo
cada.
do cão. Mas, assim, é uma coincidência, mas todos os meus chihuahuas têm alergia. Agora, veja, no grupo dos chihuahuas, né? É, eu converso e existem outros chihuahuas que se dão bem, tá? Mas, assim, todos os meus têm tanto alergia à permitrina quanto à deltramitrina. Não podem usar. Eu já tentei diversas coleiras e não funciona. No caso dos meus chihuahuas aqui, a proteção é feita com spray, né? Com o Defendog. Eu gosto do Defendog. Mas, infelizmente, não dá para usar coleira neles. Cada um. Aí, essas adaptações, né? Que tem essa peculiaridade de a gente ir atrás do que é bom para cada cão. Não é que todo mundo vai usar coleira, todo mundo vai usar spray. Por
Sim.
exemplo, existe um spray à base de uma erva que chama NEM. Algumas pessoas falam NIM, né? Cada um.
Sim.
É, eu, particularmente, eu, médica veterinária, tutora, não gosto, tá? É, por que não gosto? Porque não vejo comprovação científica. Inclusive, se você entrar no site da Embrapa, tem lá, os agrônomos não recomendam, e os testes in vitro não demonstraram resultados. Enfim, esta é a minha opinião. Outros médicos veterinários são a favor e recomendam, né? E gostam, e existem pessoas que têm boas experiências, enfim. É, essas vivências são muito individuais. O importante é que você encontre junto com o seu médico veterinário aquela solução que vai deixar o seu animal protegido e que vai te deixar confortável. Dizer que ele vai estar 100% protegido, como a gente falou, mentira, não é. O que você está prevenindo é a infestação, né? Mas é assim quando o doutor fala, mas ah, você vai pegar de qualquer jeito, então não precisa proteger. Eu sempre falo, olha, veja, a vida é um risco, eu já escutei isso direto. Aí eu sempre gosto desse seguinte exemplo, veja, a vida é um risco, saltar de paraquedas também. Nem por isso você salta sem paraquedas, você leva dois. né? Por quê? Porque prevenção sempre é o melhor remédio, né?
O doutor, e muita gente também tem dúvida, acha que a doença do carrapato ela só pode afetar os cães, né? Mas e os gatos também seriam afetados? E também tem a questão dos humanos, né? Aí fala um
Sim.
pouquinho para a gente sobre essa questão dos gatos e da transmissão também para os humanos.
Ah, vamos falar dos gatinhos. Os gatinhos, eles podem ser afetados pelo Syntaux, que é uma doença do carrapato bem grave, inclusive com sinais neurológicos tal, pela ehrlichiose e pela anaplasmose. É mais raro, porque como o gato tem muita mobilidade, ele tem essa coisa caçadora, no geral, né, se o carrapato chega, ele rapidamente tira, né, dele. O gato tem essa... O gato é mais ninja, né, para retirar, né, para se cuidar. O gato tem essa questão do autocuidado muito, muito evidente, se lamber. Então, os gatinhos têm... É menos comum você ver, mas sim, eles podem ser afetados, sim. Inclusive com sinais bem, bem evidentes e bem graves. É muito comum você ver gatinho parar de andar, sinais neurológicos, sinais ortopédicos. Realmente, assim, eles são bem afetados, tá? E o tratamento também é muito similar ao que se faz com os cães. Eles ficam bem debilitados. E em relação aos humanos, também existe a doença de Lyme, é conhecida como febre das montanhas rochosas também, e é muito comum, inclusive em outros países como a Alemanha, Estados Unidos, existe uma pincinha especial para retirada de carrapatos das crianças, porque as crianças brincam tal, e existe no verão muitos carrapatos, então as mães tiram carrapatos das crianças, igual o catacão. Se cata carrapato de criança, porque sim, existe a zoonose. Aqui, eu, embora já tenha registro de doença de Lyme, eu ainda não presenciei, tá? Com nenhum humano que tenha pego, mas já há registro. Mas é conhecido
Sim.
como febre das montanhas rochosas, justamente porque nesta região é mais comum.
Doutora Malu, outra coisa também que muita gente tem dúvida se a doença ela pode ser transmitida por exemplo, um filhote pode pegar a doença da mãe.
Pode vir já, né, do útero, pode sim. Tem o que a gente transmissão vertical, pode sim, pode acontecer, sim. Inclusive acontece com frequência, né, porque principalmente assim, por exemplo, uma cadelinha de rua, por exemplo, a maioria das vezes ela é uma portadora subclínica, né, ou a mesma sintomática. E aí ela engravida e passa para todos os filhotinhos. É muito, muito comum você pegar um filhote novinho já com ehrlichiose, com babésia. É bem comum mesmo. Pode
Tá.
acontecer, sim.
E
Inclusive,
a outra
assim,
coisa.
é aquela... É muito recomendável, desculpa, Bela. Quando
Não,
você
pode falar.
pega um bebezinho, não importa se você adotou ou se você comprou, aquele primeiro check-up. Né? Porque de
Sim.
repente esse neném já vem com uma série de coisas que você, identificando cedo, você tem mais condição de tratar, né?
Isso é importantíssimo. Acho que quando você recebe um filhote, né? Quando você compra, geralmente vem filhotinho. Você levar nos primeiros dias logo para uma consulta no veterinário, né, doutora?
Sim, exatamente. Já leva, né? E já faz um check-up geral. Eu sempre sugiro isso, como a maioria de vocês sabe, né? Minha especialidade é neonatologia e geriatria. E esses primeiros exames, eles vão servir especificamente até como parâmetro, né? Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que eu tive Bruce, meu Golden Retriever, que morreu ano passado, com 14 anos. E Bruce era naturalmente anêmico, era fisiológico dele. Sempre ele estava com a taxa mais baixa. Isso não significava que ele estava doente, significava que era
Sim.
dele. E existem até algumas raças de cães que são assim. Então, você ter os primeiros exames, os primeiros parâmetros, vão ajudar você a ter uma referência para a vida do seu cão, né? A longo prazo. Quando alguém me falava, não, então ele está anêmico. Não, ele não está, ele é assim, né? Você já sabe que aquilo ali não é patológico, que você não precisa tratar aquilo, é importante.
Isso, tem, você falou uma coisa importante, porque realmente tem raças que têm já uma predisposição. Para ter esse quadro, né? Mais anêmico, enfim, e muitos médicos já confundem com a doença, né?
Sim, às vezes por falta de experiência em determinada
Isso.
raça, por falta de vivência, acabam falando que o animal está doente, mas não, é fisiológico, né? Akitas, por exemplo, né? É muito comum acontecer, e aí a pessoa, não, ela se assusta, né? E não, é fisiológico. Então é importante entender as peculiaridades, às vezes, de raça, de grupo, né? Mas também de indivíduos. Né,
Sim.
porque por mais que a gente tenha uma média de índices, de parâmetros, né, de referências no hemograma e nos exames, nem sempre todo mundo é igual, né, e entender o que é patológico e o que é fisiológico de cada indivíduo
É
depende de,
super
desde o
importante,
início
né?
da vida dele, a gente ir acompanhando, né, a tal da
Sim.
medicina preventiva, né.
Deixa eu só fazer uma observação, Malu. Quem estiver acompanhando a live pelo Instagram ou pelo Facebook e quiser deixar alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para a doutora Malu, vem aqui para o canal do YouTube, porque os comentários, as perguntas estão sendo gerenciadas aqui no chat do YouTube, tá? Então, só você acessar, tá aí, fixado no
E
comentário.
perguntem, gente, porque é muito
Isso.
chato a gente achar que está falando sozinho. Mostrem que vocês
Esse.
estão aí. Apoio moral.
Esse é o momento, né, doutora Malu? O PetsCast é justamente para isso, para levar informação para o tutor e para que ele aproveite esse momento tão maravilhoso que tá, de estar tá ao vivo, assistindo ao vivo, de estar tá em contato ao vivo com um profissional e ter a
E não
oportunidade de fazer
adianta depois
tanta
vir no
pergunta,
grupo
né?
perguntar. Não
Eu
adianta vir no
perdi
grupo depois
a live.
perguntar. Ou mandar mensagem no meu WhatsApp, que daí eu não vou responder só de pirraça, viu? É
Mas já
agora
tem
que é
umas
a hora.
perguntinhas aqui para responder.
Tá.
Doutora, outra coisa que muita gente tem dúvida é a partir de que idade o cão, por exemplo, pode ser tomar o medicamento, né, contra pulga e carrapato. Isso vai depender do medicamento?
Vai depender do medicamento. O
Tá.
medicamento que eu sei, né, que em bula é o primeiro medicamento que pode ser utilizado, é o Frontline Spray, né, que pode ser utilizado a partir dos 15 dias de vida, se eu não me engano, tá? E aí depois disso cada um vai estar de acordo com o peso, com a idade, porque alguns não foram feitos testes em filhotes, né? Outros não foram feitos testes em cadelas gestantes. Então, assim, tudo isso precisa ser visto e verificado em bula e checado com o seu médico veterinário, tá?
Sim. Outra coisa também, eu queria saber se tem alguma relação da falta de verme fugação com a doença do carrapato ou não? Tem nada a ver.
Não, não, não tem
Não.
nada a ver. Não tem nada a ver, né? São parasitos diferentes. Obviamente que se tiver tudo quanto é parasito, lasca mais o cão, né, minha gente? Veja bem que se ele tiver com verme, mais carrapato, mais pulga, aí coitado, né? Aí realmente tá puxado. Precisa estar tudo direitinho. Uma coisa não exclui a outra. O que acontece é que hoje já tem no mercado alguns, se eu não me engano, é o NexGard. Eu acho que é o
Eu acho
NexGard,
que
tá? Mas eu não tenho certeza.
só lembrando que a gente está
Que já...
falando aqui, você está falando um monte de nome de medicamento para ninguém, pelo amor de Deus, amanhã chegar, sair comprando todos os remédios que Malu falou o nome, né, Malu, achando da própria cabeça que o cão está com doença do carrapato, já vai sair comprando os
Não, pelo
remédios, meu,
amor
pelo
de Deus,
amor de
gente, eu falo
Deus.
as indicações porque é meio que de domínio público, né? Agora,
Isso, claro.
uma coisa que é muito importante é que a gente lembrar que, diferente da medicina humana, na medicina veterinária, cada dose é personalizada, né? Então, por exemplo, use doxiciclina, mas quantos miligramas por quilo? De acordo com o peso do cachorro. Então, assim, não adianta querer dar desperto, não, minha gente, porque tem que ser feito o cálculo e é individual. Não, não adianta, não dá para pular essa etapa. O veterinário é uma etapa que não dá para pular. Falando acho que é NexGard especificamente, não tenho certeza, mas ele já tem a propriedade de ser vermífugo, se eu não me engano, contra nematoides, que são os vermes redondos. Ele também previne contra pulgas e carrapatos, e também é isso, ele é vermífugo, previne contra pulgas e carrapatos, e ainda faz mais alguma coisa. Não
É o
vou me lembrar
NexGard
agora.
Spectra.
Isso, exatamente. E ele ainda lava, passa e cozinha. Alguma coisa do
Os meus
gênero.
estão tomando, esse agora, o NexGard Spectra.
E assim, uma coisa que é importante lembrar é que ele tem eficácia contra alguns vermes. Então, não é porque tomou que nunca mais vai tomar vermífugo ou fazer exame de vermes, tá? Vai ter que fazer do mesmo jeito, porque se eu não me engano, é para vermes redondos apenas.
Entendi. Ô, doutora, e nesse assunto, então, de doença do carrapato, teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente começar antes da gente ir aqui para as perguntas? Alguma coisa que a
Eu
gente não
acho que a gente falou
comentou?
tudo, né? A gente falou de proteção, que nada é nada vai impedir que seu animal tenha, né? A gente tenta diminuir as chances, diminuir as possibilidades. Falamos essa coisa perfeita que você lembrou, que é essa questão de não invente um prazo para proteção.
Nossa, isso aí eu
Falamos de
vejo direto.
Aff, eu fico tão nervosa, menina, eu preciso me conter, porque é uma coisa que me deixa, não, mas para mim funciona. E aí é um argumento muito difícil quando a pessoa fala assim, mas para mim funciona. Veja, porque assim, acabou, né? A gente não tem mais o que dizer, tá
Dizer o
bom,
quê, né? Dizer o quê, né?
tá bom. Tá,
Depois
né?
disso.
Tá bom. Continua assim,
É.
então. Não tem muito o que
Exatamente.
fazer, né? Encerra todos os argumentos, mas eu prefiro assim, para mim funciona. Tá bom. Desculpa,
Tá.
vou ali rasgar
Não.
meu diploma, mas eu já volto rapidinho. É jogo rápido. É, falamos de diagnóstico, né? Da importância do antes e depois, da persistência no tratamento. Eu acho que falamos de tudo, né?
Tu antes e depois, quando você fala, faz o exame antes,
Isso,
diagnosticou a doença do
diagnóstico e
carrapato.
ter certeza que deu tudo certo. É bem importante, que às vezes a pessoa deixa para lá, né? Ah, não, pronto, tá tudo bem e acabou. E na
E outra
verdade,
coisa,
não.
não tá,
Pode
né?
falar.
Ô, doutor, e outra coisa também, quando o cãozinho ele é diagnosticado com a doença do carrapato, a maioria dos tutores entra meio que em desespero, né? Fica desesperado, acha que não tem cura, meu Deus do céu, meu cão vai morrer. Mas hoje, com tantos tratamentos, né, com tanta coisa nova aí no mercado, a doença do carrapato tem sim tratamento, né? É só seguir a risca direitinho, o protocolo passado pelo veterinário, mas também vai depender da fase em que a doença foi diagnosticada, né? Isso ou não?
Isso, é uma coisa importante que você tocou, o que acontece? Na fase inicial da doença, vamos dizer assim, na fase aguda, né, ela lá, lembra que eu comentei que cada parasito tem tropismo, né, afinidade por determinada célula. Então, no começo, todo mundo segue a regra, né, quem é da plaqueta vai para a plaqueta, quem é do leucócito vai para o leucócito, todo mundo se comporta, só que assim, a partir do momento que o negócio vai sendo disseminado pelo organismo, o parasito vai tomando conta e vai assim, virando o samba do crioulo doido. E vai afetando cada vez mais órgãos, e funções. Então, vai afetando o fígado, vai afetando o rim, pode chegar à medula. E assim, todo mundo sabe, né, que uma falência hepática, uma falência renal ou um problema de medula é muito mais difícil de você reverter. Então, dependendo do quanto tempo esse cachorro ficou doente, do quanto tempo ele foi negligenciado sem tratamento, a doença pode ser sim irreversível, né? No geral, se você tem um cão que teve os primeiros sinais, foi ao médico veterinário e fez o tratamento, você vai ter um bom prognóstico, um prognóstico favorável para ele. No entanto, caso você deixou chegar num estágio crônico, você já tem o comprometimento de outros órgãos, muito provavelmente esse diagnóstico deixa de ser favorável. E é claro que todo mundo que é imunossuprimido, ou seja, filhotes e idosos, né, a minha galerinha predileta, tem mais tendência a se lascar, caso seja negligenciado.
E uma coisa que você falou também, até para quem não estava no início aqui do Petscast, é a questão de que você vai tratar, você vai ou o pet, no caso, vai tomar os medicamentos para tratar a doença do carrapato, que é a doença de base, não é isso? Mas provavelmente vai afetar outras coisas, né, no pet, porque a
Isso,
medicação é muito
isso.
forte. E aí vai ter que tratar também, por exemplo, fígado, não sei se afeta fígado, rim, acho que vai depender de cada pet, né, doutora?
Cada pet também, a faixa etária influencia muito, né? Se já existe uma doença, por exemplo, eu já tenho um paciente hepatopata, ou um paciente nefropata, né? Então, eu vou ter que dar um suporte maior para aquele órgão que já é acometido, né? Que tem uma sensibilidade maior. Eu com certeza vou ter que dar um suporte maior para ele, tá? Às vezes também existem as patologias secundárias. Meu cachorro está com erliquiose e por causa disso ele acabou tendo pneumonia. Meu cachorro está com erliquiose, tomou doxiciclina e está com gastrite. É, minha cadela, principalmente as cadelas, está com erliquiose e por causa disso está com cistite. Enfim, existem as doenças que vão ser oportunistas aí e talvez ainda tenha que ampliar mais, né? Porque a gente tem que lembrar que todas as funções do organismo potencialmente podem ser acometidas devido à doença
Sim.
às doenças do carrapato, que a gente
Exato.
está novamente chamando aqui de doença do carrapato, porque se toda hora a gente for falar todas elas, vai virar um jogral
Isso.
aqui, né?
Aqui na região, doutora Malu, tem algum que é mais comum? Alguma delas que é mais incidente assim?
Olha, é engraçado que eu percebo que tem uma diferença. É estranho isso, né? Mas eu percebo muito assim. Por exemplo, quando eu atendo em aldeia, eu percebo que grande parte dos cães tem anaplasma. Existe um combo, mais uma vez, doutora Ana, me fazendo lembrar aqui, ela disse que tem um combo em aldeia, que é o combo giardia-anaplasmose. Se você não sabe o que um cachorro, você receber um cachorro na clínica em aldeia, você não sabe o que ele tem. Se você quiser fazer uma aposta e ganhar, você chuta giardia anaplasma. Muito provavelmente é um bom diagnóstico. A gente até tem uma teoria sobre o lençol freático, porque é uma coisa assim, é muito comum. É, já aqui na Zona Sul, né, Candeias, Piedade, eu percebo muito mais erliquiose. É muito mais comum. Eu pego pouca babésia, é mais difícil eu pegar uma babesiose, sabe assim? Eu não, pelo amor de Deus, os cães terem babesiose, eu vejo menos. Hepatosum, eu tratei talvez uns três, assim, é bem mais raro. Eu acho que a Erlic é a grande campeã.
E os sintomas, os sinais, na verdade, né? Os sinais, são os mesmos, Malu, para qualquer um deles, qualquer uma das
Pois é,
doenças do
então.
carrapato.
Tudo pode ser tudo. Tirando o hepatosum, que muito que por ter essa peculiaridade, muito provavelmente ele vai começar com efeitos mais gastroentéricos, vômito e diarreia, mas veja, erliquiose também pode dar vômito e diarreia, babésia pode dar vômito e diarreia, anaplasma pode dar vômito e diarreia. Então, assim, os sinais podem ser qualquer um. Qualquer um. Meu cachorro está andando estranho. Pode ser, pode. Pode sim. Ah, meu
Nossa.
cachorro não quer comer. Pode ser, pode. Ah, meu cachorro está comendo pouco. Pode ser, pode. Meu cachorro só quer frango. Pode ser, pode. É, meu cachorro, sei lá, está com uma película branca no olho. Eu acho que é uma catarata, mas foi de ontem para hoje. Pode ser doença do carrapato? Pode. É uma coisa assim muito muito ampla. Qualquer sinal pode ser de acordo com a patogenia da doença, né? De acordo com a evolução da doença, com o estágio da doença e a reação do indivíduo àquele patógeno, né? Aquele parasito, ele pode ter sinais diferentes. Então, assim, o que aconteceu com o seu cão pode ser completamente diferente do que acontece com o meu cão, do que acontece com o seu gato. O que normalmente apavora o tutor é quando tem sinais neurológicos, né? Ou quando o bichinho para de andar, principalmente normalmente
Sim.
nas patas traseiras, né? Ah, ele parou de andar, ele tá paraplégico, meu Deus. Aí normalmente vai parar no ortopedista porque acha que é coluna e de repente, tcharam! E também quando tem convulsão, alguma coisa do gênero. É um sinal clássico da doença, principalmente da erliquiose. No seu estágio mais avançado são os sangramentos, né? Sangramento nasal, principalmente nasal, mas pode ser na boca, pode ser até ocular. Como ela diminui os trombócitos, que são as plaquetas, que são a nossa primeira cadeia de coagulação, né? Tanto a nossa quanto a dos cães, como o sangue tem mais dificuldade de coagulação, há rompimento de vasos e há sangramentos espontâneos. Esse é outro sinal que assusta muito os tutores. Nossa, ele está sangrando! E aí os tutores ficam bem assustados.
E no caso, se um cão, ele é feito um hemograma no cão e as plaquetas estão super bem, doutora, estão maravilhosamente bem, ele pode mesmo assim estar com doença do carrapato?
Pode. Pode. É porque, assim, existe o cachorro que é assintomático, né? e o cachorro que é subclínico. Significa que o que é o cachorro, o que que é o cachorro assintomático? Não existe nenhum sinal dele da doença. Ele é portador de Ehrlichia, mas ele não está com Ehrlichiose. Ter Ehrlichia e ter Ehrlichiose são coisas diferentes, né? Então, assim, eu posso ser portadora, né? O parasito está lá no organismo, mas eu não estou desenvolvendo a doença naquele momento. A doença não está ativa, não está causando alguma coisa no meu organismo. Então, tá ali. É um achado clínico, né? Se eu fizer um PCR nesse cachorro, talvez seja um achado clínico.
É, mas aí não precisa tratar, então, né?
Dificilmente você vai conseguir tratar, porque veja só,
Isso, porque.
é porque você não está procurando. Eu não vi nada no
Isso.
hemograma. Aí, muito provavelmente, eu também, por causa disso, não vou pedir um PCR, né? Toda vez que o cachorro for fazer um hemograma, não vi nada, vou pedir um PCR.
Pois
Muito
é,
provavelmente
exatamente.
você não vai tratar porque você não sabe. Né? Você tem que ter pelo menos uma sutil clínica ou um exame ou alguma coisa, porque é muito a não ser que seja um achado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim só para ilustrar. Eu tenho uma pastora branca que eu resgatei e eu suspeitei de doença do carrapato e fui fazer um hemograma nela, procurando. E sem querer, eu achei o cinomose na lâmina.
Sim.
O corpúsculo de Lentz, que é um corpúsculo de cinomose. Veja, ela não tinha nenhum sinal de cinomose, ela não tinha nada, foi um achado, foi tipo ganhar na Mega da Virada. Inclusive, estou esperando, né? Já que eu já achei o corpúsculo, agora eu quero a Mega, né? Mas assim, é uma raridade, pode acontecer. Aí, nesse caso, obviamente, iniciou-se o tratamento, iniciou-se tudo, ela está ótima, linda, maravilhosa. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. É, lá onde eu trabalhava em aldeia, né, no Devete, a gente tem uma patologista ninja, ninja. Se você quiser achar uma coisa na lâmina, quem vai achar é ela. E ela achava, às vezes, por exemplo, muito anaplasma, né, que é uma coisa comum em aldeia, e ela achava, às vezes, o cachorro ia lá, sei lá, porque estava com uma unha encravada. Aí se fez um hemograma, nossa, anaplasmose. Então, pode
Nossa,
acontecer.
e você falou uma coisa que é super importante, que é ter um patologista, né? Um médico patologista que seja top, né, doutora Malu? Porque eu já vi tanto exame, tanto hemograma, tanta coisa
De
que deu
máquina.
erro. Nossa, não, a maioria, eu acredito que sim, de máquina. Mas quando você tem um patologista muito bom, evita
Faz
que
toda a
dê esse.
diferença.
Faz
Porque,
toda a
assim, veja,
diferença.
todas as vezes, todos os hemogramas hoje em dia, eu acredito que, obviamente, passam pelas máquinas e tudo mais, mas o olho do patologista, inclusive, assim, sabe? Por exemplo, às vezes eu recebo um hemograma. Eu tenho um laboratório parceiro, né? Eu atendo em domicílio, tenho um laboratório parceiro para quem eu mando. Às vezes eu pego esse hemograma e falo assim, poxa, mas não estou convencida. Ligo para a patologia, doutora Maiana Honorato, linda, maravilhosa. Ligo para a patologista e falo, Maiana, tinha agregado nessa lâmina aí? Ah, doutora, tinha agregado. Eu, ah, entendi. Então, assim, às vezes essa conversa entre o patologista e o veterinário ajuda a esclarecer. Esses dias eu tive
Sim.
um ciricutico aqui com a minha pastora, porque ela deu um hemograma de. Cismei, fiz um. Filho de veterinário sofre, né? A gente olha pro cachorro, cisma, faz um exame. Vou, preciso dar uma treinadinha e pegar uma veia, faz um exame. Aí peguei e deu 179 mil plaquetas, o mínimo é 200 mil. Eu, epa, como assim? Liguei para patologista. Mai, tem agregado? Ah, doutora, tinha agregado plaquetário, sim. Pronto, ah, tá bom, então tudo bem, não é nada. Então, assim, essa comunicação entre um patologista e o veterinário também ajuda muito, muito mesmo. Até a não nos induzir ao erro.
E muita gente, tá fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho super importante a gente falar sobre isso, essa questão de exame, de qualidade, do médico patologista, enfim, porque muita gente faz exame, acha que pode fazer o exame em qualquer lugar, um hemograma, tanto faz, não observa isso, mas existe sim resultado errado e que pode, o tutor pode
Existe?
ficar apavorado, né? Eu tô dizendo isso porque eu passei por isso, sabe, doutora, há 15 dias, mais ou menos,
Ninguém
que.
tá livre de erro, né? Nenhum médico,
Isso,
nenhum
completamente.
patologista e tudo. Mas é claro que num lugar de qualidade existe mais chances de você receber um material de
Com
qualidade.
certeza. Mas eu quero só fazer uma observação para acalmar o coração aí dos tutores, porque eu fiquei muito desesperada. Eu fiz num lugar de qualidade, enfim, mas muitas vezes você faz num local e o local que você faz não tem o laboratório próprio. Né? E o laboratório que é credenciado, ou que o médico leva para a amostra para aquele laboratório, deu algum problema, algum erro, como você falou, erro, todo mundo é passível de erro, mas para acalmar o coração, para você não se desesperar, porque eu me desesperei assim de início, né, quando eu soube o resultado, ela pediu para repetir por precaução e deu tudo assim maravilhosamente bem. Então, para o tutor não ficar desesperado, achando já que o cão está à beira do abismo, né?
Não, e tem muitas coisas que
E ir com
influenciam,
calma. Isso.
principalmente no hemograma, né? É, assim, mais uma vez, não tem muito a ver com o tema, mas um pouco tem. Porque, por exemplo, a coleta do hemograma, dependendo da maneira, até a maneira que a gente coloca no tubo o hemograma, pode influenciar, por exemplo, na trombocitopenia. É,
Sim.
se é colocado com agulha, sem agulha, se o animal está estressado, quando eu pego essa amostra e mando para o laboratório, a maneira do transporte, o tempo que ela demorou para chegar, tudo isso pode, influenciar
Influencia, né?
no resultado. Por isso que é muito importante que seja um local de confiança e que exista essa relação entre o médico veterinário e o patologista, porque essa conversa pode ajudar. Inclusive, se eu tenho dúvida de um resultado, se o resultado não combina com a clínica, né, eu peço para a patologista rever. Tem como puxar outra lâmina? Porque o material fica guardado, né, ali. Eu peço,
Sim.
tem como fazer outra? Dá para rever para mim? Então, assim, é importante isso, sabe? Essa relação é bem importante e pode evitar que a trombocitopenia vira deficiência de doxiciclina, né? A gente acaba evitando, às vezes, até tratamentos desnecessários.
Vamos aqui. Você quer falar, complementar mais alguma coisa ou
Não, já, eu falo demais
não?
já.
Malu, deixa eu aproveitar e perguntar para você. Quem quiser entrar em contato com você, quais são suas redes sociais? Deixa logo aqui, apesar de que está na descrição do vídeo, mas fala também para as pessoas.
Pronto, eu faço atendimento clínico domiciliar, embora eu tenha comentado aqui que eu sou especialista em neonatologia e geriatria, isso inclui todo mundo, porque afinal de contas o foco da geriatria é a gestão do envelhecimento. Então a gente cuida hoje do velhinho sassariqueiro que você quer ter amanhã, né? Então é a
Isso.
medicina veterinária preventiva. Dá para entrar em contato pelo Instagram, @mvmalunogueira. Lá também tem os contatos por telefone e tudo mais para marcar consulta. Eu faço atendimento em Recife, região metropolitana. Me chama que eu vou e tá tudo certo.
Tudo certo. Deixa eu olhar aqui os comentários. Tem muita gente desejando. Eu não vou ler de um por um, porque tem muitos. Muita gente parabenizando pela live, parabenizando pelo tema, dizendo que a doutora Malu é uma veterinária top. Doutora Malu, Lua tá com saudade, o Otacir falou, né? A Érica Coutinho mandou um beijo aqui, Malu, Patrícia Spinelli, Tassiana Maris, Rita Lima.
Patrícia, beijo pra minha Pipa. Minha gente, Pipa é uma paciente que deve ter 1 quilo, 1,8 kg, que
Oh,
vocês
meu
não têm noção,
Deus.
não. É muito tototinha. E a bicha é braba. Vocês não têm ideia, não.
Não tem
É
nem
uma bicha
tamanho, só tem
braba.
brabeza, né?
Só tem brabeza, minha gente. Mas ela é super dengosa, super maravilhosa, mas é braba. Patrícia, desculpa, te cortei, mas é que eu precisava falar de Pipa.
Não, o Gustavo Mendonça está dizendo, Malu é top demais.
Obrigada.
Juliane Jerônimo também dizendo top demais. Gabi Barros.
Obrigada, Ju.
O Alisson Lima. Alisson, um abraço para você. O Alisson está dizendo só conteúdo de qualidade.
Sempre. Gosto muito também. Inclusive,
Suzana
estou fazendo
Moura.
cosplay. Estou fazendo aqui cosplay da Hermione com esse cabelo hoje. Porque quando Bela chama, mesmo quando eu estou assim. Né? Porque eu sou especialista, gente, na arte de me atrasar com o tempo, né? Eu começo cedo a me atrasar, porque eu vou me enroscando e eu vou fazendo mil coisas, então eu tô aqui de cosplay de Hermione, porque quando o pessoal do Petscast chama, eu vou.
Oh, meu Deus. Cadê aqui? Vamos ver as perguntas. A Patrícia Buriti está perguntando: boa noite, você pode indicar uma coleira? Meu dog teve muita alergia. Eu não sei, né, doutora, você conheceu o pet, assim, enfim, se é legal
A
indicar, não
gente
sei.
tem hoje a gente tem algumas hoje a gente tem mais coleiras no mercado, né? A gente tem a Excalibur, que foi a primeira de todas. A gente tem a Livre, que eu morro de orgulho, porque ela foi desenvolvida aqui em Pernambuco, pela Universidade Federal de Pernambuco,
Eita,
né,
não
pela
sabia, não.
Rural. É, então, ela é patrimônio nosso. Então, óbvio que, como bons pernambucanos, porque me considero também, a gente sempre tenta, né? A gente é bairrista, então tentem sempre a Livre. A gente tem a Excalibur, tem a Livre, tem a Seresto. Tem a Comfort, que eu inclusive estou usando nos meus cães agora, gostei bastante, embora ela tenha a mesma substância da Excalibur, ela não tem aquela catinguinha da Excalibur. Agora tem a Comfort Max também, tem a Front Max, enfim, a gente está com mais no mercado. O ruim da coleira para os cães que já tiveram alergia é que a única maneira de você testar é comprando uma coleira e colocando. E aí, às vezes, é um desperdício, porque, tipo, não é uma coisa que dá para passar para frente, uma vez que abriu. É diferente de eu, sei lá, comprei um spray. O spray não deu certo, eu posso repassar o restante do spray, eu posso doar, mas a coleira não tem muito jeito. Aqui em casa, uma vez que eu tive alergia, não deu certo com nenhuma outra, os meus chihuahuas, tanto é que os maiores usam coleira e os menores usam spray. Minha sugestão para você, no caso do doguinho que teve alergia, é conversar com o seu médico veterinário e procurar outro método, tá? Tem algumas coleiras naturais à base de citronela, à base de outras substâncias, mas também já vi doguinho que teve alergia. Então, assim, é bem legal você trocar uma ideia com o seu médico veterinário.
A Liana Carneiro está perguntando: o carrapaticida deve variar os tipos a cada vez?
Não, se o seu animal se dá bem, porque na verdade não existe uma resistência do animal ao carrapaticida. Pode
Sim.
existir uma resistência do carrapato ao carrapaticida. Hoje em dia, como eu falei, por exemplo, o primeiro carrapaticida, né, que a gente teve foi o fipronil e foi o frontline. Hoje em dia a gente vê sim animais resistentes. Então, quem tem condição de utilizar outra substância é mais indicado, ou usar o fipronil mais outra substância, né? Então, por exemplo, quem usa coleira e acaba utilizando o fipronil também, aí tudo bem, mas só o fipronil hoje já não é mais eficaz, ao meu modo de ver, porque os carraputos já estão mutantes ninja e estão curtindo muito o fipronil. Aí, nesse caso, não acho que tem que variar a substância, mas acho que tem que usar uma droga que seja eficaz no momento.
O Edson, Edelson, está perguntando qual a maior probabilidade do pet pegar a doença do carrapato, no verão ou no inverno?
Aqui, em qualquer lugar, né? Em qualquer época, porque se você parar para pensar, nós estamos sempre no calor, né? Assim, aqui sempre quente. Mas no tempo mais quente, existe a maior probabilidade, porque é época de procriação, mas não apostaria nisso, assim, numa sazonalidade da doença. Não vejo uma sazonalidade. Até porque, veja, se um carrapato pode ficar 6 meses sem uma gota de sangue, né? Ele pode sobreviver a tudo. Acho que se tiver um cataclisma, eles estão aqui.
Então, o Gustavo Mendonça está perguntando, Malu, a babesiose é a principal causa da paralisia motora ou as demais também ocasionam?
Qualquer uma delas pode ocasionar, Gustavo, porque, como eu falei, vai depender muito da patogenia da doença no indivíduo, né? O que acontece no meu organismo não acontece no seu, né? Então, cada indivíduo tem uma reação a esse parasito, então vai depender muito. Pode acontecer com diversos. Já vi muita erliquia com paralisia, com mialgia, já vi muito assim.
Deixa eu ver mais aqui se tem uma pergunta. Dani Frazão está perguntando: esse problema de coagulação com a erliquiose pode continuar mesmo após a cura?
Oi, Dani, beijo para Melzinho, espero que ela esteja bem. No geral, não, Dani, porque o que acontece, basicamente, quando, como eu comentei, o parasito tem tropismo por determinadas células. Por que que ele causa a trombocitopenia? Porque ele vai reproduzir e ele vai, vamos dizer assim, eclodir as células para poder nascer. Então ele rompe a plaqueta, né? O ovinho está lá dentro da célula, aí quando ele vai nascer, ele rompe a plaqueta. E como tem muitos nascendo, está rompendo muitas plaquetas, né? A partir do momento
Sim.
que não tem ovinho eclodindo, tá tudo certo, as plaquetas voltam a ser produzidas, a medula volta a trabalhar e o pet volta a ficar bem. Seria a exceção a essa regra? Caso aconteça alguma coisa que a medula seja afetada, né? Inclusive, alguns animais precisam fazer papa de plaqueta, transfusão de sangue, enfim, caso seja um caso bem grave mesmo.
Então, essas seriam as perguntas. Tem muito comentário, eu não vou ler todos, porque tem muitos comentários mandando beijo, parabenizando, dizendo que a doutora Malu é maravilhosa, elogiando o tema da live, elogiando a live.
São
Então,
os meus fãs pagos, né, que eu peço para vir e para dar uma moral, né, minha gente.
só faltaram os pomponzinhos, né,
É,
bacana,
todo mundo paga, gente,
torcida.
pode deixar que deixa o Pix, que tá todo mundo vai receber seu Pix direitinho, tá certo? Vai dar tudo certo. Eu adoro esse carinho de a galera. É muito bacana, muito acolhedora sempre comigo. Vocês são sempre muito acolhedores. Esse carinho é muito legal, essa comunicação é muito bacana, essa oportunidade da gente falar, de se comunicar e de passar a mensagem é sempre muito especial, assim, sabe? É muito importante. Às vezes eu demoro, né, Bela, para a gente conseguir alinhar e fazer, mas eu sempre fico muito satisfeita quando a gente
Não, mas é que
consegue.
a vida é muito corrida, mas a gente sempre consegue, sempre dá um jeito aqui ali e dá certo. O importante é isso, que no final sempre dá certo,
Sempre dá,
né?
né?
Sempre dá. Então, doutora Malu, eu quero agradecer muito a sua participação. É, nem precisa dizer que a live foi incrível, como sempre. Quando você está na live aqui com a gente no Petscast, sempre é maravilhoso. Então, eu quero agradecer muito. É, agradecer também a todo mundo que participou da live. Dizer para vocês comentarem, compartilharem bem muito essa live, para que ela chegue. Aí chegue muita informação para todos os tutores, né? E que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube, que é super importante. Deixa um joinha, comenta, coloca um coração, faz qualquer coisa. Se inscreve, indica para os amigos. E aí, a gente agradece muito a participação de todo mundo e encontra vocês no próximo episódio.
Gente, por
Boa noite,
favor,
obrigada.
curtam, compartilhem, divulguem, que a minha live fique bombando lá para a Bela me convidar de novo, tá certo?
Exatamente.
Aí vocês dão aquela força, tá certo?
Sua cadeira já é cativa aqui, não tem, nem precisa de convite. Você só dizer,
Obrigada
Bela, vamos fazer um podcast tal dia e pronto, tá tudo certo.
pelo carinho de
Viu?
sempre, de todos vocês, e estou à
Tá.
disposição sempre.
Tá bom. Então, um beijo e até o próximo podcast. Tchau.